Palestra de Balneário.
Olá, eu sou o Diogo Metel.
Eu sou o Francisco Caetano.
Eu sou o João Araújo.
Hoje vamos abordar o clássico entre o Porto e o Sporting para a primeira mão da Taça de Portugal. E recordando também que a primeira mão do jogo entre o Desportivo das Aves e o Caldas só se realiza no dia 28 de Fevereiro. Mas vamos analisar este encontro e começava por te perguntar, Caetano, o que é que achaste do global desta partida?
Foi uma partida interessante. Houve posse de bola bem distribuída para as duas equipas. O Porto a jogar em casa criou melhores oportunidades e mais oportunidades. Apresentou uma formação sólida. Jorge Jesus surpreendeu um pouco no 11 que escolheu e na forma como o fez alinhar. Mas ambas as equipas conseguiram manter uma coesão interessante que permitiu um bom fluxo de jogo. Mas penso que a vitória do Porto é justa e que se justifica face ao que se verificou.
E sendo assim, em duelos contra o Sporting, já há 60 vitórias para o Porto no Dragão, sendo que 14 foram para a Taça de Portugal. João, ia-te perguntar, 7 clássicos sem vencer para o Sporting, estavas à espera de uma resposta melhor da equipa?
Sim, já é muito tempo sem ganharmos. Não, acho que o Porto, à imagem do que aconteceu nos outros dois este ano, nos dois clássicos, foi superior, teve um domínio. E o Sporting, apesar de neste jogo ter fugido um pouco à sua identidade tática, não é? Apresentou com três defesas, como já não é uma tática nova, que já apresentou em Barcelona, mas em clássicos foi novo, mas mesmo assim não conseguiu contrariar o Porto, e o Porto durante os 90 minutos foi superior. O Sporting teve alguns momentos, podia ter marcado, mas o Porto foi superior e 1-0 podiam ser mais.
Sim, até no início eu diria que o Sporting começou com a bola, mas assim a verdadeira ocasião de golo chegou aos 6 minutos num cabeceamento de Soares por cima da baliza. Caetano.
Sim, era... O cruzamento é bem tirado, tem que ser tirado naquela altura. Soares não estava na melhor posição para atirar a baliza de Patrício, mas fez o que pôde e deixou o primeiro sinal de aviso.
E a seguir também outro grande sinal de aviso é a bola oposta no livre de Sérgio Oliveira.
É um livre bem batido à imagem do que o Sérgio nos tem habituado. Mais uma vez a pôr Patrício em ordem. Pouco que o guarda-redes do Sporting podia ter feito se a bola fosse um pouco mais colocada, mas acho que o Porto desperdiçou muitas oportunidades na primeira parte, mas por outro lado foi bom porque nunca baixou o ritmo e nunca deixou de tentar criar oportunidades melhores.
Concordas, João?
Sim, falando do livre, foi a ocasião sem ser o golo se calhar mais flagrante. É uma especialidade do Sérgio e também estava junto a ele o Telos, que acho que são os dois melhores batedores do Porto, e se a bola tivesse entrado, cá o resultado podia ter sido mais dilatado, não sei, o jogo seria diferente a partir daí. Mas Porto dominou como tem feito e exerce uma pressão muito grande à saída da bola. O Sporting tentou jogar com isso em saídas rápidas, em contra-ataque, por isso é que tinha o Gelson, através da criatividade do Gelson, e do Dumbia também, porque é um jogador mais de contra-ataque, não é tanto ao estilo Vasos, mas mesmo assim não conseguiu. Tiveram sempre umas pequenas oportunidades, mas não com flagrantes, tão flagrantes como o Porto.
Sim, aliás, eu ia rebater um pouco essa afirmação. Tens aos 39 minutos um grande remate para uma defesa
sim,
muito boa
do Ristovski. Sim, acho que foi a única oportunidade da primeira parte, menos que eu me lembro. De resto, da parte do Sporting, não houve muito mais.
E eu ia acrescentar aqui o dado então que Iker Casillas realizou já o jogo número 100 pelo Futebol Clube do Porto e é o segundo espanhol com o maior número de jogos, marcando, lidera com 142. Indo para a segunda parte, e o golo do Porto surge aos 60 minutos, por fazendo assim 4 horas nesta época em que não se marcavam golos no embate entre estas duas equipas. O que é que achaste do golo? Isso surge mesmo no momento crítico, Caetano?
surgiu, já está feita a hora de jogo e Sérgio Oliveira, depois de uma recuperação de bola, uma bola que sobrou de uma primeira tentativa de cruzamento, acaba por ser ele próprio a tirar o cruzamento, que não estavam a ter muito sucesso os dois laterais do Porto. E é uma bola bem colocada, bem puxada mesmo para o coração da área. Soares aparece no meio de dois defesas do Sporting e acaba por fazer o gol, desviar a bola sem hipóteses para o Patrício, ao posto mais distante. É um bom golo, é um golo bonito e foi importante.
João, achas que houve mérito há sempre, não é, para Soares, mas alguma passividade dos defesas? Parecem que são assim.
Acho que foi um golo à ponta de lança, estar ali entre o defesa central e o lateral, naquela zona ali, fugiu um pouco de um e do outro, e à ponta de lança cabeceou, e acho que sem hipótese para o Rui Patrício. Mas mais do que o golo, que tem uma excelente finalização, acho que é o cruzamento do Sérgio Oliveira, que acho que é isso que ele traz comparando com o Danilo. Ele aproveitou bem a lesão e tem trazido isto, que é mais qualidade no passe, que o Danilo, nisso acho que não é dos seus pontos mais fortes.
Certo, e do lado do Sporting, ainda recuando um pouco, aos 47 minutos também houve um lance muito perigoso, cujo protagonista é Dom Biá, mas se calhar não teve esse instinto goleador. A bola vem cruzada da linha de fundo, passa por toda a gente da defesa do Porto e é Dom Biá quem remata, a bola embate em Brahimi.
Sim, acho que é a ocasião mais flagrante do Sporting em todo o jogo. Acho que foi no Ricardo Coelho, no joelho, que e deu para o canto, mas acho que é uma excelente assistência do Bruno Fernandes, vai à linha final e cruza, e o Dumbi também fez um movimento, fez um movimento contrário aos defesas e permitiu desmarcar-se, mas não teve a finalização que se pretendia.
E achas que a não presença de Bas Dost, estando lesionado, não podia participar, mas achas que com Bas Dost não tem sido uma figura muito assim, um grande protagonista nestes jogos grandes, achas que podia ter feito diferença?
Sim, foi o que referiste. Nestes jogos grandes, ele, tal como no Benfica também se fala muito no Jonas, que nos jogos grandes não aparecem. Ou não aparecem através de gols. E se formos a ser objetivos, isso é verdade. Mas acho que noutras situações dão algo à equipa, como prendem muito os centrais, porque também os centrais têm que estar sempre preocupados com ele e abrem espaço a outros. Mas em termos de golos, é verdade que não, nestes grandes jogos não têm feito. Mas noutras situações de jogo, seria mais importante, acho que, o Bas Dost que o Dumbia.
Muito bem. Catane, perguntava-te pelo quarteto defensivo do Porto, o que é que achaste das suas prestações e talvez adiantar mais sobre Ricardo Pereira.
Portou-se muito bem. Reis tem aproveitado agora estas possibilidades, tanto pela lesão de Marcano como antes pelos castigos de Felipe. E tendo em conta que vai muito provavelmente ser titular, não me parece que o Osório vai ser titular no jogo contra o Liverpool. Isto acaba por ser já um teste a uma equipa que tem um ataque muito forte e muito rápido. E acho que se portaram muito bem, mas destacar realmente Ricardo Pereira, que nestes últimos jogos tem estado com uma forma muito boa, tem subido muito no terreno, acaba por não ser só um lateral. E como Corona tem estado um pouco apagado, Ricardo acaba por colmatar essa ausência ofensiva do Corona e tem-no feito muito bem. Tem um pequeno percalço na forma como aborda um lance. Acho que o Casillas o avisa que tem um jogador atrás, mas ele já não vai a tempo.
Sim,
exato.
Sim.
Depois o Filipe acaba por limpar o corte. O Filipe também é importante nestas situações. É um jogador que tenta jogar na antecipação, nem sempre da maneira mais adequada. Fervem pouca água, como se costuma dizer, e tem tendência a picar-se com os avançados, com os outros jogadores, mas é importante nestas bolas, porque está sempre atento e procura sempre cortar a bola, pelo menos ajudar a atrapalhar a ação do adversário, e à exceção disso, acho que Ricardo fez um jogo muito bom.
Sim, e sobre esse lance eu ia ter, porque o Filipe toca na bola, mas depois é Casillas que com dois toques depois ali dá toques na bola e depois tem de dispará-la para fora. Ou seja, eu diria que o Sporting, mesmo, eu acho que só depois de ter sofrido o golo, é que consegue causar maiores aflições à equipa do Porto. Do lado contrário, perguntava-te pela prestação de Fábio Coentrão. João.
Acho que Fábio não teve das melhores prestações desde que está no Sporting. Se calhar um pouco por causa dos assobios dos adeptos, não sei, mas são situações que não ajudam também. Mas acho que a experiência que ele tem, experiência internacional a nível de seleção e do clube, acho que devia ter mais. Consegui controlar mais emocionalmente, mas não foi das exibições mais felizes, mesmo aquele lance com o Filipe. E são tudo lances que não deixaram ele ter uma boa exibição, e no próximo jogo também para a Liga não vai estar presente, por isso Jesus vai ter que inventar ali um lado esquerdo novo.
Sim, e Jesus tirou aos 83 minutos e colocou o Freddy Monteiro, isso foi também claramente uma opção de ataque à procura do gol.
Sim, sei o Acuña como ele tem jogado na Argentina, para lateral esquerdo, e foi mais para tentar chegar ao empate, mas não conseguimos.
E também a substituição de Bataglia por Bruno César.
Sim, isso foi um pouco a imagem do... Ele tinha uma estratégia para o jogo, que passava por não sofrer golos, e a partir do momento que não conseguiu, ou que o Porto chegou ao golo, o Porto ainda teve uns minutos que foi superior, mas a partir daí o Jesus voltou às suas ideias bases e costuma apresentar no Sporting, e tirou os 5 defesas e voltou ao 4-4-2 normal.
Muito bem. Neste jogo, que até permitiu várias obras de artes e, digamos assim, abrir o livro de movimentos técnicos a nível individual, recordo, por exemplo, de já fazer um cabrito, também os movimentos de Corona e Ricardo e, claro, Brahimi. Com a entrada de Ruben Ribeiro, estavas à espera que ele também tivesse mais ação?
Sim, acho que foi a ideia também de Jesus. O Ruben Ribeiro é um jogador também ao nível do Gelson, muito tecnicista e que raramente perde uma bola. Acho que a ideia podia às vezes ser isso, de um lance de criatividade, sair, abrir um espaço ou o que fosse para tentar chegar ao empate.
Do outro lado, perguntava-te pela substituição com a entrada de Gonçalo Paciência, que faz um corte a dois pés num lance muito atribulado com 3 remates do Sporting, e Gonçalo Paciência chega lá e corta a bola. Para além desse lance, teve mais alguma influência na partida que tenhas reparado?
Não, é um jogador que, sendo um ponta de lança com algumas capacidades técnicas com a bola no pé, entrou mais na ótica de tentar segurar a bola na frente, talvez dar um lateral, aproveitar um cabeceamento, assim, algo que permitisse dilatar a vantagem, ou pelo menos aguentá-la, e também pelo contributo defensivo que dá à equipa. Lembro que ele entrou para o Soares, que algumas vezes desce, e devido à sua dimensão é importante na área, mas não é um jogador assim com uma vocação muito defensiva. Eu acho que dessa maneira Gonçalo dá mais à equipa e oferece mais um leque de oportunidades, tanto a abrir noutros jogadores como a esperar por eles.
Sim, sim, muito bem. Do lado do Sporting, também perguntava pela consistência no meio-campo, se achas que foi uma peça fundamental também para impedir alguns dos lances do Porto.
Sim, eu acho que o meio-campo e a defesa, aquele espaço estava bem compacto, estava bem organizado. O problema acho que era do Bruno Fernandes para o Dumbia, para a frente, do meio-campo mais para o ataque. Acho que havia muito espaço e por isso é que as oportunidades de gol não surgiram, ou se surgiram era através de contra-ataques rápidos, através da velocidade do Gelson, ou do condução de bola através de Bruno Fernandes. Mas acho que, por exemplo, que o Bataglia defendeu bem. O golo é um lance, pronto, que o Porto cruza, não é de felicidade, é de mérito, mas não foi nenhum erro do Sporting. Foi um erro na marcação, mas não foi nenhum erro em termos de faltar um médio num sítio ou no outro, mas acho que a defesa até esteve bem, no geral.
Sim. Mas, por exemplo, recordava que conseguiram muitas vezes, nos ataques rápidos e os contra-ataques que tanto falavas, obrigar o Porto a fazer várias coberturas. Portanto, conseguiam sempre ultrapassar dois, três jogadores e depois tinha de vir sempre alguém lá cortar. Portanto, conseguia fazer com que o Porto descesse rapidamente.
Sim, acho que era isso. Foi também devido ao Gelson. Então, do Gelson, há sempre esses momentos mais de criatividade, de drible que ele consegue ultrapassar. E acho que também foi por aí que o Jesus arriscou na sua utilização. Que ele notava-se que ainda estava algo ligeiramente limitado, mas deve ter sido por isso que ele arriscou. Porque se não tivéssemos o Gelson, então é que era quase impossível chegarmos a tirar alguma oportunidade.
Certo. Caetano, do lado, nesta parte de descer para defender, o Porto ficou um pouco a perder com a entrada da Hernani, que depois permaneceu sempre lá à frente, à espera que a bola lhe chegasse.
Sim, Hernani tem um lance em que faz uma cobertura na esquerda, mas não passou muito disso. Ele não costuma acompanhar nem o extremo, nem tentar fazer alguma cobertura no lateral. E acho que o Porto fica a perder um bocado nisso. É, já começa a ser. Sobrecarrega muito o Ricardo naquele lado direito, porque ele passou o jogo todo a correr de trás para a frente, de trás para a frente, e naqueles minutos finais acho que tinha sido útil a presença dele lá atrás.
Outra substituição que sugerias, até para, por exemplo, fazer descansar, o Ricardo?
Ricardo, a única que me surge assim mais facilmente seria colocar Maxi, mas Maxi acaba por já não tem o ritmo que tinha antes e acaba também o Porto por perder alguma capacidade lá na frente, porque o tempo que o Maxi demora a chegar lá à frente é substancialmente maior do que o tempo que o Ricardo demora. E mesmo tendo já aqueles, digamos, truques de um jogador mais velho, um jogador que já está há mais tempo no futebol, que o Maxi consegue ganhar faltas com muita facilidade. Já sabe mais ou menos qual é o comportamento típico quando marcam. Mas acho que não era isso que o Porto estava a precisar neste jogo com o Sporting. Tinha era que chegar lá à frente rápido e, no caso de alguém atacar rápido, também ter lá uma presença, alguém que pudesse fazer a pressão e chegar lá velozmente. Portanto, acho que neste jogo o Ricardo tinha sido essencial e não havia outra opção melhor para fazer a lateral direita.
E dito isto também, relembrar como são a duas mãos, talvez o 2-0 fosse o resultado mais apetecível para o Porto, estando, a partindo assim do primeiro golo, não é? Mas portanto até ao fim continuaram a procurar chegar ao golo.
Sim, mas acaba por ser suficiente para já, mas não se leva a vantagem que sequer Alvalade, que é um terreno difícil e o Sporting tem sempre capacidade de surpreender. Provavelmente já terá a base de osso na altura e acho que ainda está muito em aberto a eliminatória.
O que é que tu achas, João?
Eu acho que é um bom resultado para o Porto. Claro que face às oportunidades que tiveram, se calhar queriam o 2-0, mas o Sporting também, uma ou outra, também podia ter marcado um golo, mas é um resultado que tem, assim ainda ponho a eliminatória em aberto, mas acho que o Porto vai lá e vai tentar marcar um golo, porque jogando com isso é extremamente difícil para o Sporting passar a eliminatória, porque tinha que fazer 3 para passar e acho difícil face ao que o Porto joga neste momento, não é? Mas não sabemos, que é só daqui a 2 meses, ainda falta muito. Ainda é sempre uma incógnita, mas o Porto parte favorito para passar.
E sobre também o facto da vantagem ser só de um golo, há mérito no Rui Patrício. Pedíamos que analisassem a prestação dele.
Sim, ele tem uma defesa àquele que seria o segundo golo do Porto, um cabeceamento do Soares, que ele muito rápido coloca-se muito bem e acaba por desviar a bola para canto. Se não fosse Rui Patrício, provavelmente o resultado teria sido mais dilatado, porque Coates, por exemplo, em alguns lances corta bem a bola, é um jogador que, à imagem de Filipe, chega bem, é bom no 1 para 1, é grande e tem facilidade em utilizar o seu físico para recuperar a bola, mas procurava sair a jogar. E tendo em conta a pressão que os jogadores do Porto imprimiam, muitas vezes não era a melhor solução. E há um lance com o Soares, em que o Soares vai buscar a bola, Coates recupera, Soares tira-lhe a bola outra vez, Coates recupera, tenta sair a jogar e acaba por perder a bola uma terceira vez. E acho que é isso que acaba por comprometer um pouco a capacidade defensiva do Sporting, e sendo aí essencial o Patrício para evitar males maiores.
Sim, acho que o Rui Patrício fez uma exibição ao seu nível, que é o que já nos tem habituado nos últimos anos. Antes desse lance a um cabeceamento, recordo-me de uma saída de uma mancha ao Brahimi, que também foi uma grande defesa. Mas é isso, é um jogador que está sempre a um nível muito alto, e por isso é que é o titular da nossa seleção. E acho que é unânime, para quer adepto de Sporting ou do Porto ou do Benfica, que é o melhor guarda-redes português atualmente.
Muito bem. E agora também perguntava pela prestação de Marega, na medida em que o Porto ultimamente não tem apostado tanto naquelas diagonais, como também já ias dizendo.
Marega acaba por ganhar algumas faltas, mais uma vez. Não foi uma exibição como ele quer. Também é difícil com estas linhas do Sporting, porque o Coates e o Matias são jogadores que não perdem tanto a nível físico ou Marega como outros centrais podem perder. E ele não conseguiu imprimir tão bem a velocidade nem na procura das diagonais, se bem que o Porto acabou por não procurar tanto esse jogo. Muitas vezes o que o Sá fazia era colocar a bola na frente e Marega tentava segurar, esperava por alguém e tocava a bola. E acho que foi esse... Acho que foi mais esse o trabalho de Marega, que acaba por ser prejudicado um pouco a nível da prestação individual, mas que se sacrificou pela equipa.
Sim, acho que o Marega foi mais de segurar a bola, fruto do seu poder físico. Acho que não teve muitos espaços para o seu ponto forte, que é espaço mais nos últimos metros do campo, que é, ele precisa sempre de espaço. Se for um jogo em que exige muita posse ou muito espaço, ele não, acho que não tem capacidade técnica para isso, não é a sua maior qualidade, mas usou outras armas que tem, como o poderio físico de segurar a bola e tocar ao lado aos colegas, e acho que foi isso a sua exibição.
Sim, e ele depois acaba sempre por estar mais na ala, portanto aí menos evidência nesse tal ponto forte. Perguntava-te então qual o melhor jogador do Sporting em campo, João?
Acho que foi o Gelson, mesmo tanto que não estava a 100%, que é sempre um jogador, mesmo não estando a 100%, é sempre um jogador mais no Sporting.
E da tua parte, um jogador com a melhor prestação também no Sporting?
Gelson tem um bom regresso, notou-se, como o João disse, que ainda não está ao melhor nível, mas é isso muito importante nos desequilíbrios. E ele tem uma particularidade: quando ele quer mudar a direção, normalmente passa o pé por cima da bola e vira, o que impede que quem esteja atrás trava tempo de o impedir, e quem esteja na frente corta a bola porque ele a está a proteger. E é por isso que é muito difícil marcar Gelson. No 1-1 é muito forte, é bom no passe e tem uma finalização razoável. Portanto, é um jogador mais do Sporting.
E do lado do Porto?
Penso que o Sérgio Oliveira, o Soares também esteve bem e marcou o gol decisivo, mas o Sérgio Oliveira, e também fruto desde que assumiu a titularidade, acho que tem aproveitado bem a lesão do Danilo. Não tem o poderio físico que o Danilo tem, o Danilo nesse aspecto é muito forte, mas tem mais qualidade no passe, mais saída e mesmo recuperações. Não é tão forte como o Danilo, mas também esteve muito bem ainda ontem. O Sporting mal tinha a bola e queria sair a jogar, e ele asfixiava logo e não deixava, cortava logo o lance.
Eu concordo, acho que o Sérgio Oliveira foi o elemento mais importante do Porto, mas também gostava de destacar Soares, que fruto de algumas notícias que davam aso a conflitos internos com o treinador, acaba neste jogo por afirmar, marcar posição e mostrar que ainda tem mais para dar à equipa.
E por fim, se queriam acrescentar mais alguma coisa a esta análise do jogo, João?
Acho que está mal programado a segunda mão ser tão longe. Isso acho que toda a gente já comentou isso, que é mais de 2 meses, acho que é muito tempo. Devia ser como se fosse uma eliminatória para as competições europeias, desfasado 15 dias, 3 semanas no máximo, porque acho que não favorece o espetáculo.
Sim, são equipas diferentes que vão jogar e que vamos ver em campo, portanto acaba, tendo em conta que é uma altura diferente da época, é muito difícil saber o que esperar e manter uma continuidade nesta prova e neste jogo, porque pode haver muitas condicionantes que podem alterar o resultado. Portanto, acho que o ideal agora é não arriscar muitas previsões e esperar para ver o que vai acontecer de equipas.
E sendo assim, passa para 5 o número de jogos fora em que o Sporting não consegue vencer no tempo regulamentar. Vou recordar que em 31 jogos tem 21 vitórias, 9 empates e agora a primeira derrota, e conseguiu marcar já 53 golos e 19 sofridos. Do lado do Porto vai com 29 jogos, 23 vitórias e 6 empates, portanto ainda invicto, com 71 golos marcados e 15 sofridos. Algumas palavras a estes números?
Os números do Sporting também eram interessantes antes desta última semana, que é a derrota que estou ali agora. Mas o Porto tem números de facto fora de série, e já vi o Porto, muitos Portos, mas como números tão bons como este, chegar a esta altura sem derrotas. Tem aquela derrota, pronto, nos penaltis que o Sporting, mas falando em tempo regulamentar, não tem nenhuma derrota, e acho que é caso único na Europa, porque não falando em campeonato, se fosse só campeonato, o Barcelona também tem. O Barcelona já perdeu para a taça com o Espanhol, por isso é caso único na Europa e está a fazer uma grande época. Espero que não acabe da melhor forma, mas até aqui isto tem estado muito, a um nível muito alto.
Este acho que também é dos melhores Sportings que temos visto nos últimos anos. Pelo menos tem mais capacidade de surpreender, tem um leque importante de jogadores com capacidade de desequilibrar, e o Sporting reforçou-se muito bem, por vezes até demais. Alguns jogadores não têm tido a oportunidade de jogar, mas realmente os números do Porto para digamos, a capacidade monetária que o Porto teve no início da época para contratar, não deixam de ser extraordinários, e destacar o bom trabalho de Sérgio Conceição. Acho que vamos ter campeonato e taça até ao fim.
Bem, muito obrigado então ao João por ter vindo aqui à palestra de Balneário, e agradeço também a ti, Caetano. Nós vamos regressar para a semana com a análise da jornada 22. Tenham uma boa semana.
Obrigado pelo convite, é sempre um gosto vir aqui à Engenharia Rádio e ao palestra de Balneário. Espero que da próxima vez venha e comentar uma vitória de Sporting, que esta época ainda não aconteceu nos grandes jogos.
Pronto, e que seja para a taça e 2-1, que assim o Porto passe. Da nossa parte é tudo, até à próxima semana.